Então convido você a abrir agora uma nova carta no Novo Testamento. Vamos desbloquear, como diz a juventude hoje, né? Um novo caminho, desbloquear uma nova experiência, desbloquear agora um novo trajeto a ser percorrido nas Escrituras Sagradas a partir da carta de Paulo aos Colossenses. Fazendo uma breve retrospectiva do como chegamos até aqui e até o porquê agora avançar para a carta de Paulo aos Colossenses. Para mim, uma das cartas mais belas na mensagem acerca da pessoa de Jesus. No ano passado, nós usamos o ano todo percorrendo a primeira epístola de Pedro. Para mim, pessoalmente, foi um estudo muito, muito precioso. Me debruçar sobre o texto da primeira epístola de Pedro, estudando um pouco mais a fundo, pesquisando bastante diversos autores, outras fontes, percebendo e destacando nuances do texto de Pedro, pude crescer e aprender muito acerca da vida com Jesus. Porque na primeira epístola de Pedro, o aspecto prático do testemunho da espiritualidade em Cristo é evidenciado por um pastor preocupado em como as pessoas deveriam viver em meio a tempos adversos. Pedro escreveu para uma igreja que estava espalhando-se, fugindo da morte física, ainda que fosse preciso morrer, mas num senso de autoproteção, de autopreservação e de preservação mútua, eles deixaram Jerusalém, tornaram-se forasteiros, como diz a epístola de Pedro, gente sem casa, entendendo que a vida com Jesus é uma esperança constante da vida no céu. Pedro instrui aquelas pessoas, é assim que se vive como um verdadeiro cristão. Ao longo de 2023, nós nos debruçamos quase que versículo por versículo da primeira epístola de Pedro. Na verdade, nós lemos toda a epístola, versículo por versículo, e exploramos os ensinos de Pedro naquela carta, trazendo aos leitores uma perspectiva prática da espiritualidade em Jesus. Isso é necessário, foi necessário, porque no mundo tão academicista que tem se desenvolvido e apresentado diante dos nossos olhos, muitas vezes tornamos-nos tão teóricos e trazendo para o nosso contexto aqui, no nosso cenário, muito teológicos, muito reflexivos, muito responsivos apenas às perguntas filosóficas, muitas vezes até baseado em curiosidade de como é isso, o que acontece, para deixar a prática, ou o que eu chamaria mesmo da ética da vida com Cristo. Como é que se vive com Jesus? E como é que se vive com os outros na perspectiva de Jesus? Então, nos debruçamos para refletir na primeira epístola de Pedro ao longo de 2023. Lá pelo mês de outubro, nós iniciamos, para continuar o pensamento do pastor Pedro, continuamos na segunda epístola de Pedro. E vimos ali, de forma bem objetiva, porque foi uma carta mais condensada, uma epístola mais condensada, como Pedro agora estava preocupado, já que ele ensinou os cristãos a viverem, ele mesmo diz, eu já escrevi outras vezes para vocês, mas agora preciso voltar a dizer algumas coisas importantes. Então, é aquele pastor preocupado com a repetição da verdade para que os seus alunos, para que os seus discípulos, no sentido do alunado, entendesse pela repetição e inculcasse na mente os preceitos, os alicerces da vida com Jesus. Até porque Pedro percebia que, na prática, os cristãos aprenderam a viver, mas agora eles estavam sujeitos, na lide diária, com riscos da sua fé, por meio de pessoas que Pedro chama de escarnecedores, que estavam trazendo ensinamentos falsos acerca de Jesus. Então, a segunda epístola de Pedro transiciona de um aspecto prático da vida com Jesus agora para um aspecto de convicção, de certeza acerca de quem Jesus é e do que ele quer de nós. Então, a segunda epístola de Pedro, nos seus três capítulos, capítulos objetivos, eu diria até condensados, porque na semana passada, apenas num culto, numa mensagem, a gente explorou o capítulo 3 inteiro, porque era uma mensagem concisa sobre a volta de Jesus. Pedro vai dizer àqueles crentes, espalhados. Não era uma igreja reunida num templo, não era uma igreja com um domicílio próprio, era uma igreja espalhada. Esta carta correu, certamente, milhares de pessoas, porque se só em Jerusalém tinha cerca de 3 mil almas, naquele momento do Pentecostes, ou seja, no ano da ascensão de Jesus, imagina o que teria acontecido próximo ao ano 70 depois de Cristo. Uma igreja espalhada, já com milhares de componentes, de membros deste corpo chamado Igreja de Jesus. E esta carta teve, de fato, de correr e percorrer e correr para alcançar o maior número de pessoas, dizendo: cuidado, porque estão surgindo no meio de vocês homens que, com discursos muito aliciadores, muito convincentes, estão distanciando vocês da pessoa de Jesus. Então estejam atentos a isso. Pedro, parece-me que usa sua epístola mais para alertar o perigo do que propriamente reafirmar os preceitos, os alicerces acerca de Jesus nesta doutrina ou na compreensão da espiritualidade cristã acerca desta pessoa que conhecemos como sendo o caminho, a verdade e a vida, Jesus. Até porque a espiritualidade cristã está conceituada, está estabelecida não num aspecto filosófico, acadêmico da verdade. Porque para nós a verdade é uma pessoa. É Jesus. Tudo o que ele é, tudo o que ele foi, tudo o que ele fez e tudo o que ele ainda faz na vida daqueles que creem nele, para nós se estabelece como a verdade. Então a verdade não é um conceito a ser descrito por palavras. Para nós a verdade é descrita por meio de uma pessoa. O verbo que se fez carne habitou entre nós. E olha o que diz João no seu primeiro capítulo do Evangelho. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, Jesus é algo visível. Nós vamos ver isso na carta de Colossenses. Como é lindo esse conceito que Paulo traz agora para a sua carta aos crentes na cidade de Colossos, região da Grécia. Até porque, então, eu estou avançando no terceiro passo de uma espiritualidade cristã estabelecida na verdade, que é Jesus. Pode parecer redundante, mas não é uma redundância pura e simples falar que é necessário estabelecer os alicerces de uma espiritualidade cristã em Cristo. Porque existe hoje conceitos e ensinamentos, e até mesmo práticas, que se declaram espiritualidade cristã, mas que pouco tem a ver com Cristo. Muito mais a ver com preferências de quem diz ou de quem ensina, talvez até influências de uso e costume de uma época, de um tempo, de uma cultura, e que abandonaram os aspectos históricos, reais, até diria arqueológicos, e também gramaticais, no sentido do que o texto diz e o texto ensina. Então agora eu passo a carta aos Colossenses, porque vamos voltar agora ao início de tudo. Restabelecendo a linha de raciocínio para você compreender bem em que página estamos agora nesta caminhada. Primeira de Pedro nos ensinou como viver como um verdadeiro cristão. Inclusive, essa foi a temática de toda a série de mensagens que está no nosso canal, numa playlist específica. Dezenas de mensagens sobre a primeira epístola de Pedro. A segunda epístola de Pedro complementa a ideia em que o pastor, o apóstolo Pedro, vai dizer: eu ensinei vocês a viverem, reagirem como cristão, mas eu preciso alertá-los sobre um outro perigo. Haverá entre vocês homens, Pedro chama de escarnecedores, que negam algumas verdades acerca da verdade que é Jesus. De que talvez ele não tenha morrido como expiação pelos nossos pecados. Talvez ele não tenha ressurreto dos mortos como um corpo visível, tangível, como os discípulos contam. E olha, como vimos na semana passada, se ele fosse voltar mesmo, ele já teria voltado. Então vocês estão perdendo o tempo de vocês dizendo que Cristo vai voltar. Pedro chama essas pessoas de escarnecedores, porque negam a essência de quem é Jesus. Talvez por fábulas mirabolantes, talvez por ensinamentos muito mais afeitos à cultura da atualidade, talvez um discurso muito mais para angariar seguidores, likes, neste tempo, pastores se tornaram coaches, motivacionais, Pastores tornaram-se terapeutas de púlpito em que querem tratar meramente pecado como se fossem emoções, deixando de tratá-los direta e necessariamente como algo que nos afasta de Deus, algo que tira de nós a alegria da suficiência de Jesus, para nos trazer um discurso meio que satisfatório com aquilo que nós queremos, buscamos e desejamos, para nos moldarmos ao mundo nas suas expectativas. E ao invés de dizermos o que o mundo precisa, nós dizemos o que o mundo quer ouvir. Para isso, Pedro vai dizer na sua segunda epístola: estejam vigilantes, porque ele virá como ladrão. E esses que estão negando ou alterando o ensino da verdade a partir de Jesus, estão preparando para eles próprios a sua sepultura. O capítulo 2 é muito duro, é muito pesado. Para aqueles que querem reconstruir, eu vou usar uma palavra da moda hoje, ressignificar Jesus. Está muito na moda hoje pastores que revisitam o evangelho e querem ressignificar Jesus à luz da cultura atual, à luz da tradição atual e até mesmo à luz dos costumes atuais, porque dizem, isso não é mais assim no nosso tempo. Mas já não era assim no tempo de Pedro, já não era assim no tempo de Paulo. Por isso que eles insistiam em, o tempo todo, corrigir a rota, corrigir o rumo, corrigir o destino. Porque se a distância for muito longa a ser percorrida, um grau de desvio da rota já te leva para um lugar totalmente diferente do lugar que você queria ir. Então, às vezes, minúcias, detalhes, que vão dizer ou alterar, ressignificar o ensino de Jesus, a fala de Jesus, a atitude de Jesus, as verdades sobre o Deus que é amor, mas também o Deus que é justiça. A verdade do Antigo Testamento que não foi anulado, mas foi cumprido em Jesus, e que nós deixamos para lá aquilo que é ser crente e seguidor de Jesus, para nos apegarmos àquilo que nos apraz, que nos molda, que nos deixa felizes. Esse sentido da vida com Jesus é o que precisa ser resgatado nos nossos dias. Por isso, voltemos às Escrituras. Então, enquanto eu vou a segunda carta de Paulo aos Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, em que, segundo ele, está estabelecido aqui os preceitos de alicerce da verdade da vida com Jesus. Porque ele estabelece agora, nesta carta, quem é Jesus. E essa carta vai nos trazer o entendimento, talvez, do Novo Testamento, dos 17 livros que Paulo escreveu, cartas, queira chamar como você assim desejar, trazem o entendimento acerca de quem é Jesus. Porque se nós perguntarmos para a atualidade quem é Jesus, teremos respostas tão extravagantes quanto absurdas, de que talvez ele seja apenas um grande mestre, alguém que de fato morreu, mas não ressuscitou. Ressuscitou na memória, ressuscitou na lembrança, ressuscitou na honra, mas não alguém cujo corpo foi tocado, foi atingido, foi visto por aqueles que com ele conviveram. Nesse contexto, então, o apóstolo Paulo vai nos ensinar e nos trazer a verdade acerca de quem é Jesus. Portanto, eu convido você hoje a ler somente os dois primeiros versículos, para depois a gente poder entrar no assunto, mergulhar na carta de Paulo aos Colossenses de modo profundo e prático, porque a verdade em Jesus é prática. É o que Pedro vai nos ensinar desde lá do começo na sua primeira epístola. Uma vez que essa carta vai nos trazer agora a essência, o conteúdo acerca da verdade, que não é um conceito, é uma pessoa, Paulo vai estabelecer naquele seu contexto a verdade acerca de quem Jesus é, seu ensino, seu exemplo, mas principalmente o propósito para o qual ele se tornou carne e habitou entre nós. É nesta carta que encontramos um dos mais belos hinos acerca da pessoa de Jesus. É tido como sim um hino de adoração a Jesus, de reconhecimento da pessoa de Jesus, de quem ele é. Então, se nós no ano passado investimos tanto tempo falando da vida prática, reativa, a partir da espiritualidade em Cristo, finalizamos o ano preparando o nosso coração para aqueles que desvirtuariam como desvirtuam, ressignificando Jesus para os nossos tempos. Agora vamos voltar então ao início de tudo. Para o apóstolo Paulo, quem é Jesus? Diz assim a carta dele aos Colossenses, no capítulo 1, verso 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, graça, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. A saudação do apóstolo Paulo, ela é tão profunda de significado, porque expressa o pastor, que sabe quem ele é e sabe quem os outros são. Paulo sempre inicia suas cartas estabelecendo um vínculo, estabelecendo este elo que traz para perto aqueles que por ora estão longe. Por meio da saudação, ainda que seja apenas uma saudação, se estabelece aqui tanto o pavimento quanto também o pano de fundo daquilo que será dito a partir de então, porque Paulo precisa lembrar aquelas pessoas quem ele é, quem eles são e o que os une. O que os faz, mesmo distantes uns dos outros, gente que vive sob a mesma realidade, debaixo do mesmo domínio, com a mesma esperança e com a mesma realidade de fé. Toda saudação tem como propósito essencial estabelecer esta conexão. Mesmo eu, do lugar onde eu estou, sei quem eu sou, mesmo vocês tão longe, sei quem vocês são. E o que nos une, apesar da distância? Ou a despeito de estarmos tão longe uns dos outros, o que nos une? É o que Paulo vai descrever ao longo de toda a carta. Por isso, ele se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus e complementa pela vontade de Deus. A saudação de Paulo revela que ele tem consciência de quem ele é. A palavra apóstolo nos nossos dias, voltando à mesma expressão, ressignificado nas últimas décadas, trouxe uma visão tão equivocada do sentido original do termo apóstolo. Porque hoje o apóstolo se tornou um aspecto hierárquico. Os que se autodenominam apóstolos trazem sobre seus ombros a soberba de que Deus deu a eles uma mensagem específica para um tempo, para um determinado grupo, região ou nação. Só que a palavra apóstolo literalmente significa enviado e aquele que não é mais dono de si e só faz o que o seu mandante ordena. A palavra apóstolo, diferentemente do que muitos conjugam hoje, nunca teve e não tem, desde o seu início, nenhum intuito de colocar esta pessoa que se apresenta como apóstolo em um nível de superioridade, de importância diante da cruz, ou até mesmo de outorga de poder sobre outra pessoa. Não. Apóstolo não é título de domínio. Apóstolo é apenas uma designação de alguém que se vê fazendo não o que quer, mas o que alguém lhe mandou fazer. Por isso que poderíamos muito bem traduzir a palavra apóstolo por enviado. Aliás, você já ouviu falar isso muitas vezes, eu tenho algumas lutas com algumas traduções ou com a própria ciência da tradução bíblica, porque nós encontramos alguns problemas na prática da igreja hoje, porque nós nos apegamos a termos que nada tem a ver na sua tradução com o seu original. E muitos textos, muitas vezes pela tradução, tomaram um sentido bastante diferente e causa na igreja de hoje um reboliço, um distúrbio, uma bagunça, porque ignoramos a realidade. Por isso que a ciência da interpretação bíblica precisa levar em conta a história e a letra, o texto, para você compreender de fato como se aplica aquilo que foi dito. De décadas para cá, levantaram-se neste tempo apóstolos para a América, apóstolo para o Brasil, apóstolo para a cidade do Rio de Janeiro, mas este título, esta designação, traz consigo um peso de autoridade, de domínio, de governo sobre grupos ou pessoas, como se houvesse na igreja de Cristo pessoas mais importantes e mais influentes do que outras. Quando o Novo Testamento enfatiza que o princípio essencial do que é ser igreja é dar importância aos outros. É o que os outros são, é o que o outro precisa. Então Paulo, ao apresentar-se como apóstolo, ele faz questão de lembrar que ele não é apóstolo porque ele quer ou porque ele quis, e muito menos porque alguém lhe disse que ele era apóstolo. Ele deixa claro: eu sou o que sou pela vontade de Deus. Todos nós somos o que somos no reino de Deus por aquilo que ele quer que nós sejamos. E vai lembrar que no reino de Deus não há posições, degraus, elevações que distinguam um do outro. Se pudéssemos de fato descrever, eu tenho um apreço, um apego muito grande a uma imagem, a um ícone diante dos meus olhos, como se a cruz, mesmo tendo sido colocada no Gólgota, um monte, hoje, espiritualmente falando, ela está num piso absolutamente plano e zerado na sua angulação. E todos nós estamos curvados diante dela. E diante da cruz de Cristo não há mais quem seja maior ou menor. E na economia do reino, é importante você lembrar dessa expressão, o que ela significa, porque é como é o reino de Deus. Nos evangelhos nós vemos Jesus várias vezes dizer: porque o reino de Deus é, o reino de Deus é. Em outras palavras, dizer: olha, o reino de Deus funciona de um modo totalmente diferente de como o mundo funciona. E por isso então que eu uso muito essa expressão da economia do reino, que é diferente da economia do mundo. E se a igreja recuperasse o sentido de como o reino de Deus funciona, boa parte dos nossos problemas seriam resolvidos. Não seriam todos, porque já no Novo Testamento a gente vê os apóstolos tratando de problemas que se repetem até hoje. Ou seja, a igreja do Novo Testamento não era uma igreja perfeita, não. O que é perfeito desde então é a mensagem da verdade em Jesus. E os apóstolos, pastores, os mestres da época, lutavam, se esforçavam para que em Jesus a verdade fosse restabelecida. Mas eram igrejas difíceis. Veja a carta de Corinto. Quantos problemas? Imoralidade, impureza, brigas, dissensões, divisões, partidos. Pedro vai tratar na sua primeira epístola, como vimos, problemas de testemunho, de patrões que usurpavam da dignidade dos seus empregados, de maridos que não amavam suas, cada um a sua própria mulher, porque nem, alguns nem tinham a sua própria mulher, então amavam muitas. E Pedro então designa e salienta esta realidade, trazendo tanto Pedro quanto Paulo e João correções ao rumo de uma igreja que já naquele tempo era imperfeita. Então não nos apeguemos à estrutura daquelas igrejas, mas sim à verdade que lhes era ensinada. Então quando eu olho, por exemplo, a igreja de Corinto, há movimentos dentro da igreja hoje que olham para a igreja de Corinto e querem repetir o estilo de culto, o jeito de fazer, a estrutura ministerial. Só que Paulo estava recorrentemente corrigindo aquela igreja, dizendo: o modo como vocês fazem não é o modo correto. Mas há movimentos hoje que olham para aquilo e querem repetir aquilo que Paulo dizia: não é desse jeito. É quase uma distopia de consciência, porque está escrito: não faça isso, a gente vai e faz. Não é assim, a gente vai e diz que é assim. Então Paulo vai se dirigir agora à igreja dos Colossenses. De novo, uma igreja que não tinha um templo, uma igreja que não tinha uma sede, não tinha um domicílio, mas era a casa de cada um, lugar onde eles se relacionavam, para dizer: eu estou me dirigindo a vocês apenas como um servo obediente, um enviado. Por isso a minha briga com as traduções, porque talvez se ao invés de traduzirmos o título por título, compreendêssemos que o que Paulo queria dizer era: eu estou apenas dizendo a vocês que eu sou como aqueles 12 discípulos, como um filho temporão da graça de Jesus, do chamado de Jesus, aqueles 12 que se tornaram 11, e depois veio Matias para completar o quadro, e depois, tempo depois, eu caído na estrada, vi Jesus. E a partir de então, não recebi um título, não, recebi uma missão. Mas muitos, no contexto da Igreja de Cristo, estão preocupados com os títulos que sustentam, com os lugares que ocupam, com as responsabilidades que têm, com a honra que recebem dos homens. E se eu fosse entender literalmente o que o Paulo quis dizer aqui, não era assim: eu não recebi título, eu recebi uma missão. O tempo todo Paulo estava mostrando para a igreja. Quando ele diz, por exemplo, no capítulo 3 da sua primeira carta aos Coríntios, lembra quando ele fala: eu plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento. Depois ele vai dizer uma série de coisas até no final do capítulo 3. Depois você lê com calma, ele se designa de várias maneiras: nós somos lavoura, somos edifício. Paulo usa várias figuras para se representar como alguém encontrando o seu lugar no reino de Deus, até no final para chamar, sabe de quê? Chamar a si próprio. Mas no final, sabe o que nós somos considerados diante disso tudo? Adubo, esterco, literalmente. Então, para Paulo, qual era a posição que ele ocupava? Nada. Zero. Por isso que ao escrever aos Colossenses, ele se apresenta como apóstolo, mas não como um título de honra, mas como uma referência ao seu papel. Eu fui enviado por Deus e eu estou aqui para cumprir esta missão. O censo da Igreja de Cristo resgata a pessoa de Jesus como centro quando nós reaprendemos o nosso lugar no corpo de Cristo. Paulo vai se dirigir agora aos seus destinatários. Ele se apresenta, ele sabe quem ele é. Eu não sou nada. Não me chamem de apóstolos, apenas saibam que eu tenho uma missão. Ah, se a igreja de hoje conseguisse recuperar o sentido do que aqueles grandes homens do passado tentaram nos ensinar. Que a igreja não é feita de degraus ou posições, muito menos de títulos, mas a igreja é a missão acontecendo. Agora Paulo, sabendo quem ele é, ele faz uma referência de que Timóteo está com ele, mas não há necessidade de tantos destaques aqui, apenas um fato histórico: ele estava acompanhado do seu filho na fé, do pastor aprendiz, talvez ali junto com aquela carta, dizendo assim: olha, Timóteo é assim. Então talvez faça sentido tudo que nós conhecemos de Timóteo como um pastor aprovado, um obreiro aprovado, que estava aprendendo aos pés deste mestre quem é Jesus, que é o que esta carta vai nos ensinar. Recuperando os alicerces que fazem da espiritualidade cristã, de fato, uma experiência em Cristo, como sendo ele a verdade. Agora ele se dirige aos destinatários. Quando ele designa a quem ele está escrevendo, ele chama de santos e fiéis. É um elogio. Santos e fiéis. Ele olha para a igreja e diz: eu me alegro. Depois ele vai dizer um pouco mais, versículo 3 em diante, mas é para o próximo encontro. Mas ele vai descrever por que ele olha para aqueles crentes em Colossos e os chama de santos e fiéis. Gente que sabe o seu lugar, gente que sabe o seu papel, gente que sabe a sua missão. Mas eu quero chamar a atenção para o que ele diz agora: santos e fiéis em Cristo que estão em Colossos. Sabe o que é isso? É Paulo dizendo àqueles crentes: vocês são gente com dupla cidadania. Porque existe um lugar físico, existe um lugar territorial, existe um lugar geográfico onde nós estamos presentes. E existe uma realidade espiritual, invisível, na qual nós também transitamos. A preposição, na língua original, designa exatamente a mesma realidade. É a posição em que vocês se encontram, em Cristo e em Colossos. Eu já disse uma vez, vou usar como uma referência ilustrativa novamente, há pessoas que muitas vezes se dirigem de mim de uma forma muito curiosa, né? Suponhamos que eu vá lá no futebol no sábado, que o povo está me cobrando, me esperando, eu não fui ainda, né? Vai fazer um ano no futebol lá, eu não fui ainda. Eu vou quando André for. André, se você for lá onde eu... Ah, vamos, André? Por que não? Imagine que eu chegue lá no futebol, um ambiente, eu diria, Rodrigo, diferente disso aqui. Todo mundo suado, camisas de time, o Silvinho fazendo vergonha lá na pelada, não é? Aí alguém chega e me diz: pastor, eu queria conversar uma coisa com o senhor, mas eu queria falar com você como amigo, não como pastor, porque pastor... Acredita, eu já ouvi isso várias vezes. Eu já ouvi isso várias vezes, de pessoas que dirigem a mim num encontro extra-eclesiástico, que extra-cúltico, e falam assim: pastor, deixa eu fazer uma pergunta, mas é uma pergunta como amigo. Não é como pastor, não. Eu falei: eu não consigo fazer essa dicotomia. Mas existem muitos crentes que agem assim. É um desafio para mim também. Lembrar que em todo lugar, por todos os corredores, em todos os lugares que eu vou, eu sou o que eu sou. Marido da Giane, pai da Letícia, pastor da Igreja Batista do Meia, professor de seminário, são realidades que compõem este ser que anda, que fala, que reage, que sofre, que chora. E tudo isso está inteirado. E o que, que Paulo está dizendo àqueles crentes? Vocês são santos e fiéis, e não se esqueçam que vocês têm dupla cidadania. Vocês estão em Colossos e, simultaneamente, estão em Cristo. É lugar, é posição. Inseridos, guardados, acolhidos, protegidos, sitiados. A ideia da preposição aqui que Paulo usa é exatamente esta referência ao lugar onde você está. Significa que você está o tempo todo, simultaneamente, o lugar onde você ocupa e Jesus com você. A igreja precisa se recuperar isso. A igreja não é igreja só de domingo. Existem outros 6 dias para você ser igreja também. Todos os lugares que você vai, todos os corredores por onde você anda, todas as palavras que você profere, todas as pessoas com quem você convive, precisam ver em você santo e fiel em Cristo e no lugar onde você está. O quanto de nós teria sido e será aperfeiçoado quando nós trouxermos esta verdade inculcada no nosso jeito de ser. Eu estou aqui e aqui eu estou em Cristo. Estou lá e lá estarei em Cristo. O que Paulo está dizendo aos crentes em Colossos é: vocês nunca deverão se esquecer. Lembrem-se sempre. Dupla cidadania. Onde vocês estiverem, vocês estão também em Cristo. Isso é testemunho, isso é coragem, isso é fé. Por isso ele termina agora, no final da sua saudação, com aquilo que está presente em todas as suas cartas, que é esperança e que é cuidado. Graça e paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. É o pastor agora, antes de começar a dizer o que ele precisava dizer, algumas coisas com um pouco mais de ênfase, outras com algum rigor, outras com mais delicadeza pastoral, no cuidado, no acolhimento, mas ele precisa dizer que tudo isso começa porque existe graça e paz entre nós. Graça que nos faz quem nós somos, paz que nos dá a condição de seguirmos em frente. Esta é a igreja de Cristo, que nós queremos ser em 2024, uma igreja que continuará crescendo na espiritualidade em Jesus, tendo Ele como sendo a nossa verdade. E por isso a carta aos Colossenses a partir de hoje, porque esta carta mostra a essencialidade, eu diria a supremacia de Cristo em tudo aquilo que somos e o que fazemos. A Deus toda honra e toda glória para sempre. Amém. Pai querido, obrigado pela tua palavra no nosso coração, completa-nos, enche-nos e transborda-nos, de tal modo que tudo que fizermos, por onde andarmos, sejamos Cristo para todas as pessoas em todo lugar. Obrigado pela tua palavra no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.